Irmãos, boa noite. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo 3, apenas o verso 20. A vida, ela é repleta de desafios. Os boletos chegam todo mês. O financiamento vence todo mês, a folha de pagamento, o aluguel, as provações, as provas na faculdade, vestibular. A nossa vida é cercada de desafios. E pensando no que ajuda a vencer esses desafios, é apenas um caminho de comunhão com Deus. Não é o caminho da autoafirmação, não é o caminho de independência, de tentar resolver as coisas com as próprias forças ou com as próprias mãos. Mas é o de entender que somos dependentes de Deus. E que nada mais importante na vida do que a comunhão com Ele. E a oração é uma ferramenta poderosíssima para proporcionar a cada um de nós uma comunhão íntima, genuína e verdadeira com o nosso Deus. Aprendemos isso com Jesus, aprendemos isso na palavra de Deus, e é Ele quem nos convida a orarmos diariamente, é Ele que bate a porta do nosso coração, nos motivando e nos fazendo desejar estar com Deus em oração. O verso que vamos ler é Jesus batendo a porta de sua igreja, a convidando a comunhão com Deus. E nada mais apropriado do que a oração. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, a tua palavra está aberta, foi lida e desejamos que o Senhor fale conosco. Em nome de Cristo Jesus, fale conosco, Pai. Amém. Amém. A oração é um instrumento poderoso para nos aproximar de Deus e para proporcionar comunhão com Deus. Pensando nisso, nós temos trabalhado também com as nossas crianças sobre oração. E hoje em especial, nós falamos sobre 7 partes da oração. Eu não vou falar sobre as 7 partes da oração, mas eu quero destacar 3. 3 partes importantes da oração. A primeira delas, adoração. Adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Então a gente tem ensinado as crianças o seguinte: adorar a Deus é dizer para Ele, é elogiar, é falar para Ele o que Ele é. Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é majestoso, o Senhor é grandioso. Porque nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. Então quando o pastor vai ler um texto da palavra de Deus, que é um texto de adoração, esse texto vai falar que Deus ou Ele é general, ou Ele é poderoso, ou Ele é grandioso, ou Ele é o Salvador, mas não vai falar sobre o que Ele faz, mas sobre quem Deus é. E a criança vai aprender uma coisa: então eu adoro por quem Deus é, e não porque Ele é bom comigo. Porque nem tudo na minha vida eu me sinto bem. Mas não é por isso que eu vou deixar de adorar a Deus. Eu adoro a Deus por quem Ele é. Mas eu louvo, porque adoração não é louvor. Adorar, então, é eu exalto a Deus por quem Ele é. Mas louvor é um ato de gratidão, de reconhecimento por aquilo que Ele fez. Então, eu ensino a criança que você precisa louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Ele te salvou, então Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado por ter criado o mundo. Obrigado por ser justo. Obrigado por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai. Ela agradece por aquilo que Ele faz. Então ela louva a Deus por todos os seus feitos. Mas há um terceiro que é muito interessante, que é o de intercessão. De intercedermos, de pedirmos a Deus uns pelos outros. Só que aqui há um perigo muito grande na intercessão. E que nós ensinamos a elas hoje algo importante. Todo mundo precisa de oração. Todo mundo precisa da presença de Deus. Todo mundo precisa do milagre de Deus. Todo mundo precisa da presença de Deus em sua vida. Mas nós, muitas vezes, oramos só pelos enfermos. Oramos por aqueles que ainda não casaram, mas e os que casaram não precisam de oração? Os que estão desempregados precisam de oração? O que foi promovido não precisa de oração? Há um risco muito grande de concentrarmos a nossa oração em algumas pessoas, intercedemos por algumas pessoas, como se outras não precisassem de oração, de intercessão. Ah, o pastor é um homem muito santo, eu não vou orar por ele. Irmão, dobra seu joelho todo dia e ora pela vida do pastor, ora pela vida dos presbíteros, ora pelo seu amigo que está casado, pela sua amiga casada. Quantas lutas nós enfrentamos todos os dias, não há quem precise mais ou precise menos. E é sobre, justamente sobre isso que o nosso texto fala, porque Jesus vai direcionar a sua fala para uma igreja que achava que era autossuficiente, que não precisava de mais nada, porque tinha dinheiro suficiente, tinha poder, influência suficiente para fazer qualquer coisa que eles quisessem. Eles não tinham problema, a vida deles era uma vida aparentemente perfeita, e era assim que eles se sentiam. A igreja de Laodiceia, essa carta, essa pequena porção é dirigida à igreja de Laodiceia, uma igreja que vivia numa cidade extremamente rica, de pessoas milionárias, de pessoas vaidosas, orgulhosas, que viviam como se não dependessem de Deus. E a igreja começou a absorver aquele modo de vida. Eu canto para Deus, eu digo que Ele é meu amigo, eu louvo a Deus, eu quero estar com Deus, mas vivo como se Ele não existisse, ou como se eu não precisasse dEle. Eu saio de casa para trabalhar, sem entender que todos, independente do que somos, precisamos de Deus, guiando os nossos passos e a nossa frente. Aquela igreja se encheu de orgulho, de vaidade, de soberba, e Jesus vai dizer algo para eles: eu conheço as tuas obras. Vocês não são nem frio, nem quente, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitá-los. O quente aqui é aquele crente fervoroso, que ora todos os dias, que vive na dependência de Deus. O frio é aquele que não conhece a Deus, aquele que não teme a Deus. E o morno é aquele que frequenta uma igreja, que mantém os seus ritos, a sua aparente comunhão com Deus, mas vive como se ele não existisse. O que poderíamos classificar como ateísmo cristão? Aquele crente que diz que crê, mas vive como se não cresse. É nesse contexto que Jesus vai dizer: eu estou à porta e bato. Porque eu não estou no coração de vocês. Eu não estou em comunhão com vocês. Não é possível estar em comunhão com vocês por causa da vida que vocês têm levado. Eu fiz, a escola dominical tem deveres de casa para as crianças diário, e eu fui fazer com a minha filha, e uma pergunta veio assim, sabe aquela pergunta que te deixa ou com vergonha ou com orgulho? A pergunta era para ela, não era para mim, mas quando o filho chega atrasado na escola, a culpa é de quem? É do pai. Então, a pergunta era uma pergunta que ou me deixaria orgulhoso ou extremamente envergonhado. A pergunta era: quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Eu olhei para ela com orgulho e falei: todo dia, né, filha? Todo dia você faz isso, né? Que coisa linda poder olhar para nossa casa e poder ver que existe comunhão com Deus, que existe paz com Deus. Só que eu fiquei pensando, até que ponto realmente estamos em comunhão com Deus? Até que ponto as coisas na nossa vida são aparência e são verdade? Quantas vezes temos contato com a palavra de Deus diariamente? Quantas vezes nos importamos com o que Deus pensa da nossa vida e do que temos feito da nossa vida? Eu olhei para ela com orgulho, mas fiquei pensando, será que isso tem entrado de verdade no coração dela, essa palavra? Será que eu tenho sido exemplo para ela de verdade todos os dias? E aí aquele orgulho de, poxa, você lê todos os dias, passou a ser preocupação. Será que eu tenho vivido todos os dias? Será que como igreja de Cristo Jesus temos vivido para Deus? Aqui, o Senhor Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. A iniciativa para termos paz com Deus, comunhão com Deus, não parte de nós, parte do Senhor Jesus Cristo. Não parte de nós, não somos nós que vamos até Deus, é Jesus que vem até nós, batendo em nossos corações, batendo a porta da nossa vida, para nos envergonhar dos nossos pecados, nos constranger, para nos conduzir a uma vida em comunhão e paz com Deus. É Cristo que vem até nós e não o homem que vai até Deus, não temos força para isso. Precisamos do amor dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle, nos constrangendo a termos essa atitude de buscar paz e comunhão com Deus. Pois, como diz o próprio Jesus, Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Por isso eu quero convidar você a meditarmos juntos nessa noite sobre o tema o chamado irresistível de Jesus. O chamado irresistível de Jesus. O chamado irresistível de Jesus revela a minha fragilidade e total dependência. Total dependência. De certa forma, orar nada mais é do que conectar Jesus à nossa impotência e nossa fragilidade total. Total. Quando eu oro, eu estou declarando, Jesus, eu não sou nada sem Ti. Eu preciso de Ti na minha vida. Pode parecer que eu já alcancei lugares altos, pode parecer que eu já conquistei muita coisa, que eu venci muita coisa e que sou maduro e que sou forte, mas na verdade, a verdade é que eu sou totalmente dependente de Ti. A oração é isso, é confessar a Deus, eu sou totalmente dependente a Ti, eu preciso estar conectado com Cristo. Eu preciso estar conectado com Cristo. Quando oramos, abrimos o nosso coração para que Jesus entre, para que Ele reine, para que Ele tome conta de todas as áreas e de todas as coisas que para nós são importantes e que sabemos que não temos domínio sobre elas. É Ele que vai cuidar dos nossos filhos, é Ele que vai cuidar do nosso casamento, é Ele que vai cuidar da nossa vida, é Ele que vai cuidar da nossa casa, do nosso coração, é Ele que vai nos guardar de nós mesmos. Somos um perigo para nós. Ele então entra em nossas vidas quando reconhecemos que somos frágeis, impotentes, inseguros e que precisamos da ação soberana dEle sobre nossas vidas. Todos nós carecemos dos milagres de Jesus sobre nossa vida, da vontade dEle sobre a nossa. O povo de Israel aprendeu a duras penas o que é viver na dependência de Deus. Muitas vezes eles foram levados cativos, muitas vezes eles foram levados para a Babilônia ou para a Síria para pagar pelo pecado que haviam cometido. Pois bem, quando no deserto o povo pecou, povo saiu do Egito, Deus disse, vou libertar vocês do Egito e levá-los à terra de Canaã. Quando eles saem do Egito, eles veem coisas extraordinárias acontecerem através do poder de Deus. Eles veem um mar se abrir. Então eles são salvos pelo poder de Deus. Só que uma coisa acontece. O povo se esquece de que são totalmente dependentes de Deus e passam a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Começam a satisfazer as suas necessidades, as suas vontades e a viver sem se importar com Deus. Como se Deus não existisse. Como se fossem autossuficientes. Como se não precisassem de Deus. E aí, Deus envia serpentes para punir o povo do seu pecado. Serpentes que mataram em um só dia mais de 20 mil pessoas. Então o povo olha para aquela situação e diz, espera aí, nós precisamos de Deus. E eles se humilham e eles clamam a Deus por misericórdia. Dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti. Então Deus ordena a Moisés algo. Deus perdoa, mas Deus não retira a serpente. As serpentes. Deus diz a Moisés uma coisa, faça uma serpente de bronze e levante no arraial muito alto para que qualquer pessoa em qualquer lugar veja essa serpente. Essa pessoa não vai ter que ir à serpente tocá-la, ela não vai ter que fazer nada. A única coisa que ela vai ter que fazer quando ela for picada ou mordida, não sei como é que... Quando ela for mordida, ela só precisa levantar os olhos e olhar para a serpente, é só isso. Levante a serpente, quando ela levantar os seus olhos para a serpente, ela será curada. Exatamente assim, sem fazer algum esforço para ser curado, apenas erguer os olhos, exatamente assim, Deus estabeleceu na nova aliança o socorro para os que estão sofrendo pelo veneno do pecado. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, orar é erguer os olhos da fé para o Salvador que está sempre a bater a porta do nosso coração. A salvação das nossas vidas não está naquilo que podemos realizar, mas está em quem confiamos o nosso olhar, a nossa vida e a nossa esperança, Jesus. Por isso, se você se sente ferido como o povo no deserto, quando você se sentia angustiado, triste, à beira do abismo, olhe para Cristo. Ore a Deus, busque comunhão com Deus, busque paz com Deus, porque esse é o caminho que deve conduzir as nossas vidas. Pois bem, o caminho irresistível, ou o chamado irresistível de Jesus, está no fato de reconhecer, revela a minha fragilidade, mas ele não apenas revela a minha fragilidade, como reorienta minha vida, a minha maneira de enxergar a vida, a minha forma de enxergar a vida. Esse chamado irresistível revela a minha fragilidade e reorienta a minha maneira de enxergar a vida, a minha maneira de viver. Pois ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, algo vai acontecer. Aqui o Senhor chama a atenção para a nossa responsabilidade. Existe algo que ninguém faz por você, que eu não faço pela minha filha, que o pastor não faz pelo membro da igreja. Eu não tenho o poder de fazer você conhecer a Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, abrir o nosso coração, e isso quer dizer arrepender, deixar o pecado e voltar-se para Deus. pois Ele é que restaura a nossa perspectiva de vida, que reorienta a nossa visão para Deus. É uma responsabilidade pessoal. Eu conheço o Cristiano Ronaldo, na televisão. Sabe o que isso muda na minha vida? Nada. Não me deixa mais rico, mais pobre, mais feliz, mais triste, nada. Não muda absolutamente nada. Só que todos os domingos eu volto para casa com amigos. Domingo à noite, domingo de manhã eu volto para casa com a minha família, rindo, brincando, falando de como foi. Mas no domingo à noite eu volto com amigos para casa. Quase sempre, quando eles me dão esse prazer. E eu fico tipo o Pequeno Príncipe e a Raposa, sabe, esperando o próximo domingo chegar, para naquele mesmo horário, naquele mesmo lugar, a gente se encontrar e voltar juntos. Eu fico mais ou menos assim. E faz toda a diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque no caminho a gente compartilha a vida. A gente conta as nossas histórias, aquilo que tem acontecido, ou como a gente vê as coisas no mundo. E isso faz toda a diferença, porque a gente compartilha a vida. À medida que a semana vai passando, à medida que o tempo vai passando, nós vamos nos conhecendo mais e cada vez mais. E quanto mais nos conhecemos, porque nos damos a conhecer, porque abrimos o nosso coração, porque falamos da nossa vida, quando isso acontece, isso faz toda a diferença. Porque a gente vai passar a semana lembrando um do outro. E a gente vai orar um pela família do outro, a gente vai interceder um pela vida do outro, porque a gente se importa um com o outro, porque somos amigos. É isso que a gente cantou aqui agora há pouco, ser amigo de Deus. Não existe nada mais lindo, nada mais importante do que ser amigo de Deus. Olha o que a gente cantou. Só que a gente só é amigo de Deus se nos curvarmos diante dele todos os dias e termos comunhão com ele. Abrimos o nosso coração: Senhor, esse sou eu. E eu quero conhecer a ti. Eu quero conhecer a ti. A gente foi distribuir Bíblia essa semana para os moradores de rua. E a palavra que eu tive para eles é: eu não posso fazer você conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus se você pegar esse livro e se você ler. Porque quando você ler esse livro, você conhecerá Jesus. E quando você conhecer Jesus, você vai conhecer a Deus, porque Jesus revela Deus. É algo pessoal. Ele reorienta a nossa visão, ele reorienta a nossa vida, ele reorganiza o caos da nossa vida quando conhecemos a ele. Hoje eu li com os adolescentes, Jeremias 29, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Eu disse para eles: nós nos concentramos muitas vezes em abandonar os nossos pecados, deixar os pecados, lá, para de pecar, eu não posso mais fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O crente tem que se concentrar em conhecer a Deus, porque ele jamais conseguirá abandonar os pecados antes de conhecer a Deus de fato e de verdade. À medida que eu encho a minha vida de Deus, não há espaço para o pecado. Não há espaço para o pecado. À medida que falamos com Deus, a nossa comunhão cresce, passamos a conhecê-lo. Conhecer a Deus de fato e de verdade, e não de ouvir um pastor pregar, e não de ouvir em uma canção, mas de conhecer como alguém pessoal. Jesus vai dizer assim, em João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas me seguem. Você conhece a voz de Jesus? Você sabe quando é Ele quem está te chamando? Você sente Ele conduzindo a sua vida? É impressionante. Quando um pastor se aproxima da cerca e chama as ovelhas, elas vêm correndo, porque elas amam aquela voz. Tudo que elas querem ao ouvir aquela voz é correr diretamente para perto dele, do seu pastor. No meio de tanto caos, no meio de tanta desordem, no meio de tanta destruição, de tudo que nós temos, diante de todas as dificuldades, nós temos encontrado espaço na nossa vida para ouvir a voz de Jesus. No meio de todo esse barulho, de sirene, de notícia, você consegue ouvir a voz de Deus? Você se importa com isso? Porque é sobre isso que o texto diz. Mais importante do que como vai a nossa vida, é a quem a nossa vida serve. Temos servido a Deus, vivido para Deus. A oração é a união espiritual com Deus. Efésios 6:10 vai dizer: se fortaleçam no Senhor e em seu imenso poder. Não se esqueçam de Deus, do amor que Ele entregou a nós. O chamado irresistível de Jesus revela a minha fragilidade, reorienta a minha forma de ver a vida, mas Ele também nos leva a uma rendição completa. Completa. Ele diz: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entrar na casa de alguém é sinônimo de intimidade. Você não chama uma pessoa para sua casa que você não gosta. Você chama alguém que você quer ter mais amizade, mais comunhão, mais intimidade para dentro da sua casa. Alguém em quem você confia. E é assim que Jesus quer que olhemos para Ele. Em quem podemos confiar, em quem eu quero que Ele entre na minha casa, na minha vida. Ele quer entrar na nossa vida e habitar em nosso coração. Ele quer a chave da nossa vida para controlar, para direcionar os nossos passos. Eu gosto muito de uma série cristã chamada The Chosen, que conta a história de Jesus, mas conta a história de Jesus em comunhão com seus discípulos. Em como essa amizade de Jesus com seus discípulos foi se fortalecendo. Como eles se tornaram amigos de Jesus. Porque Deus parece alguém tão poderoso, tão grande, que não pode ser muitas vezes visto como nosso amigo. Mas Ele é o nosso melhor amigo, que se importa conosco. E uma das cenas e um dos textos bíblicos que eu mais gosto e que eu leio nos casamentos, em festa de aniversário, é o texto da cura da sogra de Pedro. Pode um negócio desse? A cura da sogra de Pedro. Tanto texto na Bíblia lindo, e eu gosto desse texto. Olha o que diz. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Algo extraordinário aconteceu na família de Pedro, não porque ele era importante, não porque ele tinha influência ou conhecimento, mas porque Jesus entrou em sua casa. Então, quando alguém vai casar, eu digo: convide Jesus para entrar na sua casa, entregue as chaves da sua casa para Jesus. Quando alguém acaba de comprar um carro, eu falo: entrega a chave do seu carro para Jesus, convide Ele para entrar no seu carro todas as vezes que você sair de casa. Nós vamos comemorar mais um ano de vida. Nós vamos comemorar mais um ano de vida, porque você chamou Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, ser seu dono, ser o seu Deus. E é por isso que nós vamos celebrar a Deus. E não por outro motivo. Não é porque você passou no vestibular, ou porque você se formou, ou porque você foi promovido. Tudo isso só é consequência da grande ação de Deus entrar em nossa vida. É isso que é o mais importante. E nós muitas vezes menosprezamos isso. Porque a vida é corrida. Porque nos falta tempo. Porque nos falta recurso. Porque nos falta condições. Assim como Jesus entrou na casa de Pedro, Ele entra hoje nas nossas casas. Ele entra na nossa vida. Ele promove a mesma restauração. Ele dedica a nós a mesma amizade que dedicou a Pedro. Aos seus discípulos. O mesmo amor. Ele quer ser o Deus da nossa vida. Quando estamos em oração, eu quero te dizer uma coisa: é necessário sinceridade e autoconhecimento. Não é Deus, perdoa todos os meus pecados, não, Senhor, aqui ó. Eu sou esse homem que pensou isso, que fez isso, que disse isso, e eu me arrependo sinceramente. Sinceramente, porque eu quero ter paz contigo. A oração, ela gera uma confiança e firme esperança em Cristo Jesus. A oração nos leva à rendição completa. A rendição completa. Nós oramos porque Jesus toca as nossas vidas. E quando oramos, espera-se de nós que entreguemos toda a nossa vida a Deus e não apenas os nossos problemas e as nossas necessidades a Deus ou a necessidade do outro. Porque é muito comum a pessoa ter a sua vida toda organizada, mas ter um parente que ele ama, que está com a vida toda bagunçada. E ele diz: eu vou para a igreja para ver se Deus abençoa o fulano. A relação com Deus é pessoal. Entregue toda a sua vida a Deus. Hoje nós seremos conduzidos à Santa Ceia, o símbolo da comunhão com Deus. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos e juntos orarmos, falarmos com Deus.